E amém. Vamos para a palavra de Deus. Eu estou pregando sobre Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Diga comigo: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga assim: eu vou vencer pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos pregando sobre família. Família sacerdotal, família que serve ao Senhor. Reinando em família, reinar em família. Quantos aqui pode dizer com muita alegria: minha família serve a Jesus? Josué disse: eu e a minha casa. Chamou o povo e disse: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, vocês podem servir. Porém, eu, minha mulher, meus filhos aqui, nós serviremos ao Senhor nosso Deus. É uma posição de um sacerdote, de um líder. Meu filho, nossa família é uma família sacerdotal. Pode estar lá desviado, estar lá nas drogas, estar lá na noitada, mas você diz: Deus, a minha família está debaixo de promessa. Vai se converter. Quem não, eu quero profetizar nesta manhã, quem não é convertido da sua família, vai se converter. Vai vir, porque quando você aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus, a porta da graça, da bondade, da misericórdia, a porta da salvação se abriu em relação à sua família. Toda sua família foi salva. Minha família foi salva lá em 1952. Eu tinha 2 anos. Eu falava 3 anos, mas esses dias conversava com meu irmão mais velho. Ele disse: não, Nelson, você tinha 2 anos de idade quando aquele homem entrou na nossa casa e abriu a Bíblia e leu a Bíblia pela primeira vez. E ali entrou a salvação, a porta da graça se abriu. Toda a minha família foi salva. E aquele molequinho de 2 anos, quem sabe estava atrapalhando o pregador lá, né, virou o pastor Nelson. Está uma maravilha, não é, irmãos? É uma maravilha. Esses dias eu estava em Maringá, visitando o pastor Ala, e ele falou: olha, eu encontrei o reverendo Messias. O reverendo Messias é um homem que tem hoje, eu acho que está com uns 90 anos de idade. Mais de 60 anos de ministério pastoral, um grande pastor, um homem de Deus, que deu a sua vida pelo Evangelho. E ele encontrou o pastor Ala num momento, e sentado conversando com ele, disse: meu filho, você é novo ainda, você é jovem, você está começando o ministério, você é um pastor jovem. Então, quero te dar 3 conselhos para você ter sucesso no ministério e ir bem. Ele perguntou: você quer ouvir esses 3 conselhos? O pastor Ala disse: lógico, eu quero, pastor. Por favor, solta aí para mim, diga para mim. Eu falei: pois é, são 3 conselhos muito simples, muito simples. Primeira coisa que você deve fazer para ser bem sucedido no ministério é: nunca despreze a sua família. Valorize a sua família. Sua família é mais importante do que a igreja, do que o seu ministério, do que tudo. Sua família. E realmente, um pastor que tem uma família desajustada, desequilibrada, igreja nenhuma quer esse pastor. A verdade é essa. Então, primeiro conselho: cuide bem da sua família, valorize a sua família. Segunda coisa que você precisa fazer: não esqueça de meditar, estudar, devorar, praticar a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus todos os dias. Isto fará de você uma pessoa vencedora. E o terceiro conselho que ele deu também: Ele disse: não esqueça, pastor, primeiro da sua família, segundo ler a palavra, mas não esqueça do seu devocional, da sua vida de oração. Você não pode deixar a vida de oração de lado e dar prioridade para outras coisas no seu ministério. Primeiro, você tem que se conectar com o Espírito Santo, estar com o seu devocional. Eu aprendi, irmãos, no seminário, meu professor de ação pastoral, ele, um pastor experiente, ele disse: olha, pastores jovens, futuros pastores, dividam o tempo de vocês em três partes, cedo, à tarde e à noite. Cedo vocês ficam em casa, entra lá no escritório, vai ler Bíblia, vai ler bons livros, vai mergulhar no estudo da palavra. À tarde você vai visitar as ovelhas, visitar os doentes, as ovelhas desgarradas, machucadas, feridas. E à noite daí, cedo à tarde e à noite. À noite você vai fazer os cultos. Vai nas casas fazer culto, ganhar as pessoas, consolidar as pessoas, visitar as pessoas. Então esse é o trabalho do pastor. E amados irmãos, eu tenho estudado um pouco sobre algumas práticas de uma igreja saudável. Seria possível colocar para mim? Algumas práticas de uma igreja saudável. Primeira coisa aqui, de uma igreja saudável: levantar mais cedo, ler a Bíblia e orar. Três coisas que eu estou recomendando para vocês ter uma vida de vitória, né? Uma vida de vitória. Levantar mais cedo. Então, você tem o costume de levantar 8 horas, você vai levantar 7:30. Para quê? Essa meia hora dedicar ao seu devocional. Ao seu devocional. Ler a Bíblia todos os dias. Tem que criar esse vício, esse costume, esse hábito de estar lendo a palavra todos os dias. Todos os dias. E orar. E orar. Segunda coisa, passo para frente aí. Segunda declaração profética aqui para uma igreja saudável. Primeira coisa que você deve fazer quando acordar, eu tenho batido nisso, mas eu quero ensinar, eu quero que entre. Eu aprendi na psicologia que uma verdade tem que ser dita muitas e muitas vezes, repetido, para que ela entre no coração. Que na minha experiência como pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Tem certas mensagens que eu prego aqui, pastor Rodrigo prega, hoje de manhã, domingo que vem pode pregar de novo, porque o povo esquece. É comprovado que quando você só ouve uma pregação, uma palestra, você tem capacidade de absorver 10 a 20%. Quando você ouve e escreve, aumenta esse número de recepção, de capacitação. Então, eu tenho feito isso aí. Declarações proféticas. Eu tenho dito: olha, primeira coisa, quando você acorda, debaixo da coberta, nesse friozinho gostoso, você diz: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Hoje, quando acordei de manhã, eu falei: Espírito Santo, me ajude, vou ter que pregar lá na igreja sede, os irmãos vão lá para ouvir a tua palavra, me dê unção, me dê graça, me ajude, Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Nosso relacionamento, primeira coisa no dia, deve ser com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é o Deus forte, ele é o consolador, ele é o amigo, ele é o companheiro, ele é o nosso guia. Ele é tudo na nossa vida, irmão. O crente sem o Espírito Santo é um crente fraco, vazio. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é uma testemunha de Jesus. Ele fala de Jesus, ele fala de Jesus. Ele tem coragem de abrir uma célula, ele tem coragem de consolidar seus discípulos, ganhar seus 12, seus 144. Ele tem coragem de levar pessoas para o encontro com Deus. Falei encontro com Deus, né, pastor Rodrigo? Está animado o negócio lá, hein? Nosso encontro com Deus está lá, acho que com mais de 200 homens lá no nosso acampamento. mais de 150 pela primeira vez. O pastor Janil estava me passando, o pessoal do apoio lá que veio pegar o correio está passando essa informação. Já pensou uma igreja levar 150 homens para o encontro com Deus, irmãos? E é todo final de semana, eu estava vendo aí, daqui uns dias, encontro de mulher, encontro 120. Esse, deixa eu falar para vocês, semana que vem agora vai ter um encontro com, de avivamento, que é o 120 no mesmo lugar, no mesmo encontro. Um encontro de avivamento, irmãos. Pastor, eu já fui no encontro com Deus, já fui no reencontro. Irmãos, vou dar um conselho para você. Eu, o Nelson aqui, sente a necessidade, pelo menos uma vez por ano, ir num congresso, sentar lá, cruzar o braço e ficar com a caneta fazendo anotações e ouvir os pastores que pregam nos congressos. Vou lá pregar, ouvir amigos meus. Mas eu sinto essa necessidade de uma vez por ano parar para me carregar, me abastecer, carregar minha bateria espiritual, irmãos. Tem muita gente aí que está, o carro espiritual está vazio, a bateria está descarregada, tem que ficar empurrando porque não tem mais carga. Eu quero desafiar você para ir nesse encontro com Deus, esse 120 no mesmo lugar agora, próximo final de semana, para voltar de lá com a bateria carregada do Espírito Santo. Amém? Primeira coisa, então, que você deve falar, bom dia espiritual, Espírito Santo. Segunda coisa que você deve declarar, terei vitória no dia de hoje pelo sangue de Jesus. Terei vitória pelo... Terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Vamos falar junto? Diga, terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. O que você vai falar amanhã cedo, quando acordar? Não, antes desse. Quando acordar, bom dia Espírito Santo, meu amigo, vamos juntos hoje. Antes de pensar na conta do trabalho, meu Deus, amanhã cedo, mais uma semana de trabalho. Não, Espírito Santo, esse é o dia que o Senhor me deu. Vou me alegrar, vou me regozijar, vou saltar. Terei vitória nesse dia pelo sangue de Jesus. Os capetas vão sair correndo da sua frente. Por um caminho virão contra você e por sete caminhos fugirão de você. E você se tornará um vencedor pelo sangue de Jesus. Aleluia! Jesus está aqui nesta manhã. O Espírito Santo está alegre com essa palavra. Você vai sair daqui abastecido e vai continuar se abastecendo com o seu devocional, levantando meia hora mais cedo, irmão, para tirar um tempo com Deus. Você tem tempo com tanta porcaria. Não é verdade? Escolha na sua casa um quarto, uma sala. Olha, hoje em dia tem, nas casas tem lugar para o carro. Você constrói um lugar para o carro, outro lugar para a televisão, outro lugar para o sofá, outro lugar para o gatinho, para o cachorrinho. Que o negócio agora está feio, não está? Meu Deus, ontem eu fui ver uns vídeos do negócio. Falei, Olívia do céu, está feio o negócio. Eu não sabia que estava nessa situação. Negócio agora, os bebê pornos, né? Meu Deus do céu! As mulheradas não querem ter filho, não. Tem um bebê, o que é bebê porno? É um monte de... É um boneco, mas feito de... Não é de espuma, me ajuda aí. Tanto gente... Hã? Silicone, a palavra é silicone, feito de silicone. Você pega um monte de silicone, faz um bonequinho, e as mulheres estão, ai, meu filhinho. Dura quando pega o cachorrinho, a gatinha, ai, minha filhinha. Mas a mãe da gata, do cachorro, o que, que é? É meio complicado, eu acho complicado esse negócio. Eu gosto de animais também, me criei mexendo com animais. Mas eu nunca disse, olha para o papai aqui é, não é um cachorrão, não. Né? Todo amor e respeito aí. Mas vamos voltar para os bebês aí, de silicone, que a mulherada pegou o negócio aí. Né? Uma mulher pegou o bebê dela e pediu para o marido dar mamadeira, leite para o bebê. O silicone não bebe leite, não toma leite. Daí ela falou, meu filho, minha filhinha está doente. Meu Deus, ele está morrendo. Vamos, pegou o carro, foi para o hospital. Meu filho está ruim, está morrendo. Eu quero uma vaga na UTI para o meu filho. E daí o médico não quis dar vaga para a UTI, para o silicone, né, para o bebezinho. Arrumou encrenca lá, chamou a polícia, deu rolo. Meu Deus do céu, onde está indo? O casal não pode ter filho por um problema? Adota um filho, gente. Daí você vai pegar de verdade o negócio, né? E é uma maravilha. É uma maravilha. Eu criei três filhas maravilhosas. Três filhas maravilhosas. Agora estou ajudando a criar meus netos, né, pastor Rodrigo? Minha parte tem que colar. Meus netos. Tem quatro netos, cinco netos, né? Uma família sacerdotal. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, irmãos, bom dia, Espírito Santo. Terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Próxima declaração é a oração que devemos fazer todos os dias antes de sair de casa. Passa para frente aí, meu filho. A oração está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. 4, 9 e 10. 4, 9 e 10. Diz assim, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dê à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele orou invocando o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muito, muitíssimo, meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, essa oração, ela é poderosa. Eu tenho ensinado essa oração, onde eu tenho passado. Tenho feito essa oração. O pessoal pergunta assim, mas como é que o pastor Nelson conseguiu prosperar tanto em Ponta Grossa? Nossa igreja, 35 anos atrás, começava numa garagem. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um presente para a dona Olívia. Contei para vocês que chegou o aniversário dela, eu comprei uma mortandela para dar para ela. Porque o presente beneficiava a família inteira. Né? E ficou na história o presente da mortandela. Porque não tinha dinheiro para comprar um sapato, uma coisa, uma joia para ela. Não tinha. Nós começamos do nada e temos prosperado. Diga amém. Deus tem prosperado vocês. Vocês têm abençoado a igreja. E a igreja tem prosperado. Sempre nesses anos que eu sou pastor, a minha oração, quando precisava de dinheiro, eu comprei esse terreno aqui, foi, Deus, não vai descer um anjo trazer uma barra de ouro, não vai vir, Jesus. E eu orava, disse, Senhor, abençoa os membros da nossa igreja. Prospera este povo, prospera, coloca dinheiro na conta deles, para eles trazer o dízimo, trazer a oferta aqui no altar, e a igreja suprir as necessidades. Irmãos, quem caminha debaixo da nossa cobertura espiritual, tem uma unção de prosperidade. Um irmão da nossa igreja, líder, ele um dia falou, pastor, eu era de uma igreja que a pastora orava dia e noite, Senhor, traga empresário para a nossa igreja. Eu saí de lá, Deus me deu a direção, e agora estou na igreja do Senhor aqui já há tantos anos. E aqui o Senhor ora diferente. O Senhor não ora, traga empresário. Não. Aqui o Senhor ora dizendo, Senhor, abençoa o povo e faça, levante muitos empresários no nosso meio. E as pessoas começam numa lojinha, de repente está aí com uma rede de loja. Começa vendedora de consórcio, né? Desempregada, passando necessidade, de repente tem lá uns 40, 50 troféus. Né, de melhor vendedor de consórcio de Ponta Grossa e do Paraná. Conversava esses dias atrás com uma senhorinha que encostava o carrinho dela do outro lado, lá um carrinho de catar papelão na rua. Papelão. Essas gaiotas que a turma fala. Ela encostava na tarde da benção, entrava para assistir a tarde da benção, ia na secretaria ali e dava o dízimo. Um dia eu cheguei assim, vi a secretária com uma nota de R$2 pegando a mão daquela mulher. Ela saiu, eu falei, o que é isso aí? Não, pastor, ela dá toda semana, ela passa aqui, deixa o dízimo dela, R$2, R$3. Eu falei, meu Deus, não pode receber dinheiro dessa mulher. A igreja tem que ajudar essa mulher. Agora ela está trazendo o dízimo aqui, coitada. Encostava a gaiotinha dela lá. Meu coração ficou doído. Mas do outro lado eu pensei, mas é uma forma que ela tem de prosperar. Nós ensinamos que quando semeia na obra de Deus, a pessoa prospera. Então fica com esses R$2 aí, não devolve não. Que é uma semente que ela está dando. E o tempo passou, irmãos. Um dia eu estou lá no mercado, estou zento, tem aquela senhora varrendo o chão lá. Eu estava com a Olive. Oi, pastor. Você lembra de mim? Olhou para minha esposa e falou assim, eu sou a mulher da gaiota. Eu sou a mulher da gaiota. Falei, irmã, senhora da gaiota. Está aqui limpando o tozento, trabalhando. Pois é, pastor. Deus me prosperou tanto. Nesse tempo que eu sou sua ovelha, pastor. Deus me prosperou tanto. Que as outras colegas aqui vêm de ônibus para o trabalho. Eu venho dirigindo meu automóvel. Agora, pastor Nelson, eu não encosto mais minha gaiota lá na porta da igreja. Eu encosto o meu automóvel, meu carro. Hoje tenho a minha casa. Meus filhos estão fazendo faculdade. Estamos prosperando, pastor. Está uma maravilha servir a Jesus. Quantos testemunhos como esse nós temos de pessoas que entraram aqui na miséria. E a mão do nosso Deus abençoou. E você prosperou. E você abençoou a igreja. E a igreja está crescendo. Esse é o segredo. Um dia um pastor, numa reunião de pastores, pastor Nelson, qual é o segredo? O senhor não tinha nada, chegou aqui camado nas costas, não tinha nem dinheiro para alugar uma casa. E agora está construindo. Qual é o segredo? Onde o senhor arruma dinheiro? Um dia um pastor perguntou, onde o senhor arruma dinheiro? Ele achou que eu era um maçom muito forte e recebia da maçonaria. Eu acho que é isso. Foi meu amigo. Virei para ele, levantei o peito e falei assim, eu sou pastor de uma igreja fiel a Deus. Eles dizimam e oferta. E eu não sou um pastor malandro, safado, que desvia de sequestra as finanças da igreja. Não, toda a finança nós administramos com muito temor a Deus. Então não tem nada de droga, nada disso. Temos uma igreja que é fiel. E nesta manhã estou falando para pessoas fiéis a Deus, que todo mês separa o seu dízimo, a sua oferta, e a igreja só prossegue, irmãos. Estão construindo mais um auditório lá no acampamento, irmãos. Compramos um terreno lá perto do CCA, já está pago, está quitado. Esses dias entrei no escritório, pastor Mauro, pastor Nelson, está quitado, está tudo, documento, tudo em nome da igreja. Está uma maravilha. Então, oração de Jabes. 4 pontinhos que Jabes fala. Primeiro, Deus me abençoe muito. Diga comigo, Deus me abençoe muito. Segunda coisa que Jabes pede, amplia o meu território. Diga, amplia o meu território. Terceira coisa que ele pede, Deus, que a tua mão seja sobre a minha vida. E a quarta coisa que Jabes pede, livra-me das aflições, livra-me do mal. Está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Primeiro, levante mais cedo. Leia a Bíblia. Ore, tenha um momento de oração. Meu irmão, devocional é fundamental na vida cristã. Você encontra na rua centenas de desviados. A primeira pergunta que eu faço, você está lendo a Bíblia? Você está orando? E 100% deles diz, não, pastor, parei de ler a Bíblia e parei de orar. Parei de ler a Bíblia e parei de orar. Então é uma tragédia. Mas se fortaleça. todo domingo, 8:30 da manhã, esteja aqui. Mas não pare aqui não, vá lá no 120, agora nesse próximo final de semana, sexta-feira à noite eu vou falar sobre a ativação dos dons, 9 dons espirituais. Vou orar para haver um reboliço na sua vida espiritual, para o Espírito Santo pegar você. Vai ser um tempo precioso com Deus. Lá não tem horário, lá de... Vai, deixa o Espírito Santo mover aí. É gente carregado, arrebatado, é um reboliço. É uma loucura. Sábado à noite, então, meu Deus, o pessoal passa na tenda da presença lá, entra andando e sai carregado. A equipe lá tem que ser grande para trabalhar. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu vou orar por você. Ou vocês querem que continue pregando? Daqui a pouco tem outro culto, né, irmão? Livra-me das aflições. A oração de Jabes. Deus me abençoe. Levanta a mão e diga: Deus Todo-Poderoso, me abençoe muito, amplia o meu território, que a tua mão seja sobre a minha vida, seja sobre o meu trabalho, seja sobre a minha família. Senhor, livra-me do mal, livra-me das tentações. Que o sangue de Jesus proteja a minha vida, proteja a minha família, proteja a minha família, e que eu tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Com a mão levantada, glorifique a Deus. Vamos lá, abre a boca aí. Senhor, nós te damos graças por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Aplicamos o sangue de Jesus sobre cada uma delas. Se alguém entrou aqui doente, seja curado em nome de Jesus. Receba o poder do sangue sobre a sua vida. Receba a bênção para ter uma semana de vitória. Pai, obrigado por este povo, obrigado pela fidelidade, pelo amor. E nós abençoamos a todos em nome de Jesus. E aqueles que recebem, digam amém. E o nosso grito de júbilo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Dê um abraço do irmão aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa semana. Tuas mãos.